As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O furacão Leslie passou ao lado do Conselho de Tomares, onde ainda assim houve registro para a queda de algumas árvores, mas felizmente sem consequências de maior. A entrada daquele fenómeno atmosférico pela Figueira da Foz fez com que Tomar não sentisse a plenitude do temporal, ainda que parte da noite de sábado ficou reservada a rajadas de vento fortes e chuva intensa. Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, em declarações à ERT, fez um ponto de situação do estado do tempo e do impacto do Leslie.
Mas, genericamente, podemos dizer que este fenómeno de tempestade de Leslie passou-nos aqui um pouquinho à margem do Conselho de Tomar. Estava previsto também, foi sendo monitorizado através de algumas plataformas que hoje é possível seguir de momento e foi logo visualizado que umas horas antes que, de facto, o fenómeno não iria atravessar aqui o Conselho de Tomar, havia aqui projeção para ventos na ordem dos 40 km/h, o que se vê mais ou menos a registrar entre as 9 e as 23 horas. A partir daí foi um abrandamento e uma noite calma. Apenas alguns ramos de uma árvore ou outra, mas que caíram, tudo coisas que não incomodou sequer a circulação rodoviária ou danos para terceiros, não é? Não há aqui a registrar nenhum dano, a não ser pouca percentagem de ocorrências, todas elas basicamente inexpressivas. Podemos dizer que uma passagem pouco sentida no Conselho de Mar deste fenómeno atmosférico.
Mesmo apesar deste estado de tempo, a realização de queimas ainda continua proibida?
Não tenho neste momento aqui nenhum indicador de que se vá manter esta situação. Pelo menos ainda não tive a oportunidade de ainda hoje consultar o Diário da República para ver se havia algum despacho. Terá de haver sempre algum cuidado, mas pelo menos até ao dia de hoje as queimas estavam, portanto, proibidas. A Autoridade Nacional de Proteção Civil prolongou durante mais algum tempo o dispositivo, já menos reforçado, mas ainda com algum número de combate a incêndios rurais. Nesse aspecto, vamos manter até dia 31 de outubro. Para fazer queimas, todas as pessoas que queiram, tanto ou que sentam necessidade, através do momento do início dos trabalhos agrícolas, que queiram fazer, deverão contactar previamente a sua junta de freguesia, ou ao GNR, ou mesmo através do 117, ou para os bombeiros, mas poderão fazê-lo através também do 117, é um número grátis, poderão questionar se já podem realizar queimas. Para o lado do tempo, também temos tempo-calendário.
As localidades de Vieira de Leiria e de Pedrógão, destinos de eleição para muitos tomarenses, por ocasião das férias de verão, ficaram com um rastro de destruição após a passagem do furacão Leslie. Desde restaurantes e outros espaços comerciais, para além de casas de habitação permanente e de férias, e até mesmo instalações da Polícia Marítima. Nem mesmo o Pinhal de Leiria, destruído há cerca de um ano, escapou aos ventos fortes. E a prova disso é que dezenas de árvores ficaram partidas pelo meio. Felizmente, não há a lamentar feridos, ainda que muitas pessoas tenham arriscado para proteger os seus bens, em especial os proprietários das zonas ribeirinhas da Vieira, onde alguns restaurantes, bares, ficaram destruídos em grande parte. Não há registro para feridos, entenda-se, nesta zona de Vieira de Leiria e Pedrógão, isto porque no distrito de Leiria, também em Coimbra e também em Viseu, houve registro para um total se rondar as 30 de feridos. Como se não bastasse o temporal e agora de volta à Vieira de Leiria, ainda houve quem se aproveitasse para furtar uma sapataria que tinha ficado com os vidros partidos. A GNR foi alertada para esta situação. Um automóvel despistou-se contra o muro de uma habitação situada na localidade de Venda, São Pedro. O alerta foi dado pelas 15h40 desta segunda-feira. Segundo indicações da Proteção Civil de Tomar, há a lamentar um ferido ligeiro. A colisão cortou uma das vias da faixa de rodagem. Este foi um dia marcado por inúmeras situações do género, ou seja, despistes, o que se explica pelo piso escorregadio e, claro, pelo excesso de velocidade com que alguns automobilistas circulam. Para além de Tomar, nota para despistes em Assentis, Torres Novas, na Estrada Nacional 3, Santarém, na Estrada Nacional 114, Rio Maior, na Estrada Municipal 578, em Almeirim, na localidade de Erra, Coruche, na Estrada Nacional 2, em Abrantes, em Tancos, Vila Nova da Barquinha e ainda em Frade de Baixo, Alpiarça. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, pelo menos até agora não há a lamentar feridos graves neste conjunto de ocorrências.
Rádio Web, a primeira a informar.
O número significativo de pessoas que utilizam os comboios como transporte no seu dia-a-dia tem manifestado o seu desagrado perante a forma como a empresa tem programado e realizado recentes viagens, nomeadamente as de longo curso. Está em causa, refira-se, a supressão de algumas composições e ainda de algumas carruagens, o que faz que algumas viagens tenham que ser feitas em pé, com todas as situações inerentes ao desconforto e insegurança que tal cenário acarreta. O assunto foi debatido na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Célia Boneve, vereadora do PSD, chamou a atenção para aquilo que considerou como uma degradação dos transportes públicos. A eleita quis saber o que a autarquia tem feito para inverter este preocupante cenário.
Ultimamente assistimos à degradação dos transportes públicos no Conselho de Tomar. Sabemos que foram supridos alguns comboios, têm sido efetuados alguns dos horários do comboio com apenas uma carruagem. Por isso, muitas vezes as pessoas são obrigadas a viajar de pé, sem condições, como já pudemos verificar pessoalmente. A austeridade terminou, vivemos dias felizes, segundo o governo do PS, e no nosso ponto de vista, de facto, devíamos viver. Os vereadores do PSD pretendem saber uma coisa muito simples. Se os senhores já reuniram com os responsáveis da CP, para saber o que se passa com esta degradação em termos de transporte, sabemos que muitos dos nossos estudantes vêm para Tomar de comboio, alguns turistas também acedem à nossa cidade através de comboio, pela via ferroviária. Muitos tomarenses utilizam o comboio para poderem ir trabalhar, nomeadamente para Lisboa e para Santarém e para outros destinos. Muitos dos nossos alunos que estudam fora no ensino superior utilizam o comboio para transporte e, portanto, não podemos deixar de pressionar a CP para não aumentar este tipo de degradação. Portanto, o que nós pretendíamos saber é se já houve da parte da CP algum feedback, porque é que as coisas têm entrado neste ponto de situação, ou se o município já tomou a iniciativa de contactar a CP para saber, de facto, se é para continuar, se vamos melhorar, se foi um problema pontual, qual é a solução.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse que a CP foi questionada sobre algumas supressões registadas, nomeadamente em agosto. A empresa respondeu que estava em causa uma situação passageira, mas alertou para a falta de manutenção das carruagens, o que leva à supressão de composições.
Em julho, e como foi dado conhecimento aqui em reunião de Câmara, nós questionamos a CP quanto à supressão de alguns comboios aqui no nosso ramal. Aquilo que a CP nos respondeu é que essa supressão seria pontual e por motivos públicos, e agora esta questão prende-se com a outra parte da resposta que lhe quero dar, por motivos públicos de que há falta de carruagens, as carruagens não têm manutenção e daí estar, por um lado, a suprimir comboios que nos garantem que já foram repostos e, portanto, não têm ainda informação em contrário que não tenham sido repostos, houve ali durante o mês de agosto, com a introdução de novos horários a partir do início de agosto, suprimiram algumas composições, alguns horários, mas que foram repostos em setembro, e portanto é a informação que temos. O que é certo é que eles mantêm que há supressão de algumas composições, portanto o horário mantém-se, a composição é menor, portanto cada composição são 3 carruagens, não é? Normalmente nos horários de grande fluxo seriam 2 composições, portanto, 6 carruagens, e tem estado a suprimir, dizendo aquilo que é público e que se passa por todo o país, é que as carruagens são antigas, não têm manutenção e que, aquilo que eu também li na comunicação social, é que já foram encomendadas novas carruagens à Espanha. E, portanto, aquilo que se passa, sobretudo nas linhas suburbanas de Lisboa e Porto, não, Porto é diferente, de Lisboa, estamos também aqui a sofrer deste efeito e, portanto, foi essa a justificação que nos foi dada.
A Câmara de Tomar vai acionar as cláusulas previstas no caso de incumprimento na empreitada na sinagoga. Com efeito, as obras neste monumento já se arrastam há demasiado tempo, tendo ultrapassado então o prazo previsto para a execução. A informação foi prestada por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, depois de questionada por Luís Ramos, vereador do PSD, que lamentou que esta situação já ultrapasse os limites do razoável. O social-democrata quis saber quando é que a sinagoga abre portas e recebeu a resposta. Resposta da autarca.
O prazo de execução da obra está ultrapassado, como sabe, como muito bem disse. Aliás, na visita que fizemos, salvo erro, em agosto, isso foi visível e, portanto, nós, não queria utilizar esta palavra, mas também não me ocorre uma outra, ameaçámos, alertámos, pronto, que iríamos acionar as cláusulas legais por incumprimento dos prazos de obra. Porque, efetivamente, tem existido, a obra tem estado com poucos trabalhadores, mas isso, eu também consigo perceber a justificação por parte do empreiteiro, é porque hoje em dia, havendo poucos trabalhadores especializados nestas áreas, eles saem de uma empresa para a outra porque lhes oferecem mais dinheiro e, portanto, isto é um facto que as empresas de construção civil se estão a debater. Sendo certo que a parte da sinagoga, o material já foi, o mobiliário já foi entregue, as luzes já está tudo entregue e a parte da sinagoga está pronta para, parte de sinagoga mesmo, pronta para a abertura ao público. Iremos ter no dia 20, entre os dias 25 e 27 deste mês, e portanto vamos ver se vai funcionar e se funcionar manteremos a abertura logo a partir dessa altura, da parte só do culto. Iremos ter cá uma fan-trip de operadores turísticos de mercado israelita, operadores turísticos norte-americanos vocacionados para o mercado israelita. E, portanto, vamos ver se funciona bem em questão de segurança, se funcionar. Portanto, a partir dessa data, abrimos essa parte. A outra, pronto, alertámos então o empreiteiro que iríamos acionar as cláusulas legais por incumprimento dos prazos.
Um homem de 56 anos foi acusado pelo Ministério Público por suspeitas da prática de homicídio qualificado. Na acusação, fez-se constar que no dia 30 de abril deste ano, no interior da residência do casal, situada em Ancião, o arguído, utilizando dois fragmentos de tijolo de barro vermelho, desferiu diversas pancadas na sua esposa, atingindo-a na cabeça. Ao atuar deste modo, causou-lhe várias lesões, com destruição óssea e tecidular, hematoma e ferimento extenso na região parietal e occipital direita, foram causa direta e necessária da sua morte. O arguído irá aguardar a realização de julgamento em prisão preventiva, medida de coação que lhe foi aplicada em 2 de maio de 2018, no âmbito do primeiro interrogatório judicial efetuado no Juízo Central de Instrução Criminal de Leiria, por se verificar a existência de perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas.
Rádio Air, informação.
O Nersan Business 2018, Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, Fórum Internacional, já decorre em Tomar. A iniciativa conta com a participação de 38 países e teve sessão de abertura no Hotel dos Templários, com a presença de todos os representantes empresariais, bem como de muitas das empresas nacionais inscritas. A sessão de abertura contou com as intervenções da Presidente da Direção da Nersan, Maria Salomé Rafael, e da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Estava inicialmente também prevista a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, mas a remodelação governamental levada a cabo neste fim de semana impediu a presença do agora ex-governante. Destaque para o breve conjunto de considerações que a responsável pela Associação Empresarial fez em torno do Orçamento de Estado.
Por parte das empresas, nós sentimos sempre que o Orçamento de Estado, aquilo que se vai lendo, não é muito amigo das empresas. Ou seja, existiu uma melhoria de vida para os cidadãos, alguns aumentos que são simpáticos e que nós hipoteticamente concordamos, mas no que diz respeito às empresas vimos tudo muito ténue. De qualquer modo, existe um trabalho árduo todo este fim de semana e estamos com expectativas e com esperança que algumas coisas possam ser consignadas daquilo que tem sido as nossas reivindicações e sugestões, nomeadamente as questões fiscais. É importante, até para o investimento português e para o investimento estrangeiro e para a atração desse próprio investimento, algum decréscimo no IRC. A questão da energia elétrica, que para os cidadãos, felizmente, baixou, mas que para as empresas está a suceder algo que nós não estamos a controlar. As empresas que têm aqueles contratos de 2, 3 anos, neste momento tem aumentos na ordem dos 25%, quase 30%. Por conseguinte, estamos na expectativa também que o Governo nos possa ajudar nesta situação, porque as empresas entre si não podem combinar um aumento brutal, porque criamos problemas terríveis a nível da competitividade. Depois, a nível de contratações, temos o problema do Banco de Horas também, e os licenciamentos industriais, que é qualquer coisa que se fala há muito tempo, mas que nós não temos a capacidade, não temos tido a capacidade, apesar da sensibilização de alguns membros do Governo, de melhorar. Nós temos, efetivamente, vícios de forma, e quando chega a altura do licenciamento, questões ambientais, etc., as coisas não andam, são muito lentas.
Por sua vez, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, focou a sua intervenção na região, sublinhando o trabalho da NERSA, que classificou como excelente.
Se tínhamos um quadro fiscal, um quadro friendly das empresas, aonde é que a nossa região não estaria já? E que volume de negócios é que os nossos empresários não estariam já a fazer, que postos de trabalho não estariam já a criar, estaríamos certamente no topo do mundo, quando não da Europa. E, portanto, isto tem que ser sublinhado, o trabalho excelente, apesar de, às vezes, algumas dificuldades que existem nos quadros legislativos, logo pela a sua não consistência, porque às vezes é preciso ter estabilidade nos quadros legislativos para que os empresários possam adequar aquilo que são as suas estratégias ao mercado, mas permitam-me realçar aquilo que eu considero excelente na nossa região, é precisamente aquilo que se tem vindo a aprofundar ao longo dos anos, que é a ligação entre o ensino superior e aquilo que são as empresas, que eu acho fundamental para que as empresas também possam evoluir, que o conhecimento feito dentro das instituições de ensino superior e ensino profissional possa transportar-se cá para fora para o mundo do trabalho e para o mundo dos negócios. Já não é a primeira vez que Tomar recebe esta iniciativa e que muito nos honra, Sra. Presidente, e há sempre algo que eu vos digo. Tomar é uma cidade templária e, portanto, os templários fazem parte da identidade nacional, da história de Portugal e que foram sempre guerreiros, tal como vós, empresários que são guerreiros, que todos os dias pugnam para que os vossos negócios cresçam, para que se criem postos de trabalho e para que se afirmem num mundo nem sempre fácil, tal e qual como os templários o fizeram. E, portanto, aquilo que vos desejo é que esta edição de NERSA em Business seja uma edição com uma relação win-win para todos, win para nós, território, win para vós, empresários, na abertura de portas para que possam fazer negócios.
O Conselho de Tomar viu nascer no mês de setembro 7 empresas no seu território. Os dados são da NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, e surgem na sequência da habitual avaliação à criação de sociedades dentro do distrito, área onde surgiram, na citada fase, 106 empresas. E neste ranking, Santarém e Orém voltaram a liderar a tabela. De facto, esta realidade não é inédita. Os referidos conselhos têm sido, ao longo deste ano, aqueles que mais empresas têm criado, ocupando estes territórios consecutivamente os lugares dianteiros deste ranking. No caso do mês de setembro, Santarém contribuiu para esta análise com 17 empresas e Orém com 14. Seguem-se em terceiro lugar os concelhos de Benavente e Torres Novas, com a criação de 10 sociedades cada um. Logo de seguida, aparece Almeirim com 9. Abrantes criou 8, Rio Maior e Tomar então com 7 e Entroncamento e Salvaterra de Magos com 6. No Cartacho foram 5, seguindo-se Corus com a criação de 3 empresas e Alcanena e Golgã com 2. Alpiar, Chamusca, Constância, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha não constituíram qualquer empresa no mês de setembro, refere a NERSA. O Sporting de Tomar entrou a ganhar no Nacional da Primeira Divisão de Hockey em Patins ao bater neste sábado o Paço de Arcos por 3-2, com bis de João Candeias e outro tento de Pedro Martins. A equipa de Jorge Godinho foi a melhor e traduziu isso mesmo no marcador, ainda que merecesse ter ganho por margem mais dilatada. No entanto, ficou mais importante, ou seja, os 3 pontos, ainda para mais quando se aproxima um ciclo diabólico para os Leões. Vamos aos resultados. Primeira jornada, Barcelos 4, Ribadave 4, Sporting Marinhense 1, Valongo 6, Hockey Clube de Braga 3, Turquel 0, Porto 7, Oeiras 1, Oliveirense 8, Juventude Viana 3, Sporting de Tomar 3, Passo de Arcos 2 e Sporting 3, Benfica 3 na frente, Porto, Oliveirense, Valongo, Hockey Clube de Braga e Sporting de Tomar, precisamente as equipas que venceram nesta primeira jornada. A próxima ronda será neste sábado e o Sporting de Tomar irá deslocar-se ao reduto do Sport Lisboa e Benfica.
Rádio F, a primeira a informar.
Coroxense e União de Santarém continuam na frente após terem ganho Alcanenense e Ferreira do Zezer, respectivamente. Já o Cartaxo, o outro dos candidatos, também somou 3 pontos na vitória sofrida com o Samora Correia. Quem parece estar a recuperar o fogo é a União de Tomar, que somou a segunda vitória seguida, no caso diante do Oriense. Notas positivas ainda para a vitória gorda do União de Almeirim e para os triunfos forasteiros de Amiense e Fazendense, que formam o trio de perseguidores. Resultados, quarta jornada, União de Almeirim 4, Glória 0, Ferreira do Zezer 0, União de Santarém 2, Coroxense 3, Alcanenense 1, Cartaxo 1, Samora Correia 0, União de Tomar 2, Oriense 1, Torres Novas 0, Fazendense 2 e Marinhais 1, Amiense 3 na frente. Continuam Coroxense e União de Santarém, têm 10 pontos, o Cartaxo fecha o pódio, tem 9, União de Tomar, recorde-se, é 7º classificado, tem 6 pontos conquistados.
Rádio Air, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com João Peixoto.
A reorganização da Feira de Santiria pelo município de Tomar resulta da reestruturação da Várzea Grande, que, no entanto, ainda não se iniciou no terreno. Este é um tema que o CDS Tomar coloca em cima da mesa. E venho comunicar, dentro da dinâmica construtiva que o CDS-PP de Tomar tem demonstrado, que iremos, no próximo dia 20 de outubro, realizar uma conferência de imprensa na nossa sede pelas 18 horas. Por tema Várzea Grande, que futuro? Temos a presença da deputada Patrícia Fonseca, também presidente distrital do CDS-PP, que irá com os demais debater este tema atual. Lembro que um dia alguém escreveu: a Várzea Grande é um grande e formoso rocio sem outro igual em Portugal. Rocio é um espaço do povo, é uma praça comum a todos, capaz de ser mutável em toda a sua amplitude e diversidade. Ou seja, o conceito está todo ele aqui. Portanto, Tomar não precisa de invenções e inovações desnecessárias. Precisa de potencializar as suas raízes. E eu considero que, por vezes, a gênese da nossa terra é esquecida. Temos uma feira centenária, criada em 1626, assim como uma Várzea Grande cheia de história e tradição, um espaço de gente e atividade. Portanto, há que potencializar, mas de forma correta e organizada. Sendo assim, a solução para todo este panorama não passa, é certo, no meu ver, por uma guerra argumentista e, de mal dizer, intermunicipal, mas sim por repensar o espaço que é a Várzea Grande, local de movimento, gente, estacionamento, passagem e Feira de Santiria. E o CDS Tomar está a analisar a situação presente. Em nome pessoal e do papel que ocupo, desejo que todos desfrutem da nossa Feira de Santiria, que deu início neste dia 12 de outubro. Relembrando que o CDS Tomar tem cumprido a sua função como partido, sendo que no próximo dia 20 iremos apresentar a nossa posição para a Várzea Grande. O CDS Tomar consegue assim, mais uma vez, distinguir-se dos demais partidos, apresentando soluções, sugestões e uma posição formal perante quem governa. Tomar precisa de melhor organização municipal e melhor oposição. E o CDS está presente e é alternativo.
Está concluído este espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.